Doutor Rodrigo, bom dia.
Bom dia, Jair. Prazer falar contigo e teus ouvintes.
O prazer é nosso. Você fala de onde, doutor?
Eu falo de Novo Hamburgo, uma cidade da região metropolitana de Porto Alegre. Eu trabalho em Porto Alegre e em Novo Hamburgo.
De onde que surgiu a ideia de escrever esse livro e mostrar o lado que pouca gente conhece da medicina?
Eu sou médico radiologista, então a minha interação ela é mais com os médicos do que com os pacientes. Então os meus clientes acabam sendo os médicos, né? Então a gente interage muito, a gente troca muita informação, troca muitos bastidores, muitos dramas, né? E eu também trabalho como gestor em saúde, e isso nos dá uma visão bem de bastidor do hospital. Então eu quis trazer isso de uma maneira bastante acessível, com uma linguagem simples e bem humorada, para trazer um pouco desse nosso universo, dos nossos pensamentos, dos nossos dramas, para as pessoas não necessariamente da área da saúde.
Perfeito. Você é o médico por trás das câmeras?
Isso mesmo. O médico de bastidores, né?
O senhor diz que existe um mito do médico semideus de jaleco. Essa imagem ainda pesa muito na sociedade?
Felizmente, a imagem vem reduzindo, né? Eu me formei no fim dos anos 90 e, na época, era bastante diferente. Os médicos eles eram valorizados mais pelas hard skills, pela habilidade técnica e muito menos pela habilidade de conviver com o paciente, de ser uma pessoa agradável, de ser uma pessoa acessível, né? Então isso aí vem mudando bastante. Ainda tem algumas figuras que permanecem, mas já bastante atenuado em relação ao que já foi.
Apesar de toda a ciência super avançada, né, a gente sabe que muitos tratamentos e diagnósticos dependem do evoluir do paciente também. Então, o público muitas vezes imagina que o médico nunca erra, nunca cansa, ou sempre sabe de tudo. Como é que é essa realidade, explicando do ponto de vista do médico?
Logo no início do livro, eu trago o corpo humano como um sistema complexo. O que a gente quer dizer com sistema complexo? É um organismo vivo em que várias variáveis diferentes atuam e muitas delas nós sequer conhecemos ainda e não dominamos. Então, existe sempre uma permanente imprevisibilidade, né? Nós trabalhamos com probabilidades, ou seja, no momento que se institui um tratamento, se está trabalhando com uma probabilidade. A gente nunca tem certezas, né? Evidentemente, com o avançar da tecnologia, essas probabilidades vão ficando cada vez mais favoráveis, mas sempre existe uma margem de imprecisão ou do inesperado que pode acontecer, né?
O que acontece entre um plantão e outro? O que passa na cabeça do médico?
Olha, o médico tem alguns desafios que ele tem que conviver. Um deles, que eu trago no livro, é a burocracia. Então, cada vez mais existem sistemas que a gente tem que lidar, sistemas de prontuários eletrônicos, a gente tem que lidar com o judiciário, nós temos que lidar com os planos de saúde. Tudo isso gera uma carga emocional extra no médico, além da carga de lidar com a vida humana. Então, isso aí passa muito no nosso imaginário, na nossa frustração, muitas vezes, com a rotina de trabalho. Então, em alguns capítulos, eu trago um pouco esse drama de lidar com o que está em torno da medicina, né?
O médico também sente medo, sente insegurança? Há muita pressão antes de tomar uma decisão importante?
Sem dúvida. Agora mesmo, eu estava realizando uma biópsia de pulmão, que é um procedimento de relativo risco. Então, antes a gente tem um frio na barriga, a gente fica preocupado com o resultado, a gente deixa o paciente em observação e está ali pensando naquilo, está aquilo ali maquinando com a gente, porque a gente não tem total segurança do que vai acontecer. Então, a insegurança faz parte da nossa realidade. O que a gente tem que saber é lidar com essa insegurança e a melhor maneira de lidar é reconhecê-la, né, para termos os nossos recursos de lidar com ela.
Algumas decisões são vitais, não é? Existe esse sofrimento emocional, essa pressão é inerente a quem está prestes a tomar uma decisão, ou seja, salvar vidas, você, a sua decisão, o seu diagnóstico, o seu direcionamento de um tratamento pode resultar numa melhora ou numa piora, não é?
É, exato. Tem umas áreas que me tocam mais, como, por exemplo, a UTI pediátrica. A UTI pediátrica é uma área que é muito sensível para nós médicos. Então, eu admiro muito pediatras intensivistas que atuam nessa área. Porque existe, claro, a maioria dos casos existe uma recuperação favorável, os médicos conseguem salvar os pacientes, mas eles têm que lidar com a frustração daqueles poucos casos que eles não conseguem lidar, que não conseguem resolver o problema, que em alguns casos, infelizmente, se perde o paciente, né? Então isso aí tudo é uma carga emocional que vai se acumulando, né? Na carreira a gente vai aprendendo a lidar, mas todo mundo sofre em algum momento com essas circunstâncias, né?
Falar de saúde emocional, saúde mental dos profissionais, o desgaste da profissão está aumentando, doutor?
É, isso o desgaste está aumentando na sociedade como um todo. Mas a gente nota que nas áreas da saúde, não só a medicina, existe um aumento de sofrimento emocional, principalmente depressão e ansiedade, que a gente tem que ficar de olho nesses profissionais desde a época da faculdade. As novas gerações, nas faculdades federais, já tem estudos que mostram maiores índices de depressão e ansiedade em alunos, então a gente tem que ficar de olho nisso para poder atuar precocemente.
Muitos médicos têm uma expressão assim de cansados, de exaustos. Exaustos, digo. Isso afeta o atendimento e também a vida pessoal, doutor?
Ah, sem dúvida. Nós médicos também nós temos um defeito que a gente tem que aprender a corrigir, que a gente, de vez em quando, dá o passo maior que a perna. A gente acaba acumulando plantões, ou depois de um plantão, emenda com um dia útil e trabalha o dia inteiro, e às vezes emenda com outro plantão. Então, a gente também tem que tomar cuidado com a nossa ânsia de querer fazer tudo, né? Então, é importante a gente ter essa disciplina e reconhecer os nossos limites.
O paciente, às vezes, ele esquece que do outro lado existe um ser humano também?
Ah, sim. Muitas vezes. Mas cabe ao médico, que é o profissional envolvido, envolver o paciente e se expor à sua humanidade, né? A gente sabe que muitas vezes ter uma sintonia de afinidade, o paciente ter confiança no médico, o médico expor para o paciente as suas limitações, muitas vezes compartilhar uma espiritualidade também é interessante entre o médico e o paciente. Então isso aí eu acho que é uma construção que o médico tem que aprender a fazer com os pacientes.
Por que que tanta gente ainda prefere ouvir o doutor Google ou o tio do Zap em vez de um profissional?
É porque é muito mais interessante, né? Uma solução, como dizem, fácil para um problema complexo, né? Fácil, simples e errada para um problema complexo. Então, o algoritmo, o interesse em rede social e WhatsApp é muito mais pelo que é interessante, não pelo que é real. Porque o real é sempre mais complexo, tem mais camadas, tem mais nuances, acaba sendo menos interessante para consumo rápido, né?
As fake news na saúde atrapalham muito o trabalho de quem estudou anos para orientar corretamente?
Sim, elas se manifestaram muito na época da pandemia, que foi um momento muito difícil para os profissionais da saúde, e ainda ocorre em tratamentos milagrosos, em expectativa, em uso exagerado de hormônios por parte de pacientes. Então isso aí tem tido muita informação vaga ou muitos fragmentos aleatórios de informação coletados que não representam a realidade daquela prática médica, daquela prática clínica.
A própria inteligência artificial, ela busca informações lá no Google, em tudo que está na internet, e até nesse resumo geral de fake news, né, doutor?
Exato. eu acho que cabe ao médico, eu acho que a inteligência artificial vai ajudar muito na medicina. Cabe ao médico, primeiro, fazer uma curadoria dessas informações e trazer elas mais realistas para o paciente, mas na minha área, por exemplo, a inteligência artificial vai ajudar muito na nossa produtividade, vai escanear um exame em busca de pequenas lesões, que seriam difíceis para um olho humano cansado detectar, talvez no fim do dia. Então, acho que vai trazer uma segurança para nós e vai, quem sabe, até reduzir o tédio, né, em atividades tediosas, repetitivas que o médico faz, que ele vai poder voltar sua atenção para o paciente, ou para o descanso, ou para estudar um caso mais complexo. Então, eu sou otimista em relação à IA na medicina.
Muito bem. Doutor, hoje, ou atualmente, dizendo melhor, uma explicação rasa, superficial do médico, muitas vezes não é suficiente, porque o paciente que chega no consultório, às vezes com diagnóstico pronto e já dizendo até o nome do remédio mais adequado, é complicado para vocês, né?
Às vezes, boa parte da consulta é no esforço de desconstruir teses que o paciente traz de fora, para poder, então, partir de um ponto para expor a realidade para o paciente, né? Isso pode ser consumidor de tempo, sem dúvida.
Pois é. Você falou da inteligência artificial. Quem é que não está buscando hoje, né? A maioria das pessoas em atividade profissional, executivos, técnicos, estão buscando esse auxílio. Que bom saber que a medicina também vai se beneficiar, né? Claro que não serve para tudo e para todas as horas, mas vai trazer aí um direcionamento importante, facilitando os processos, né?
Sem dúvida. Hoje nós temos sistemas de IA que gravam a consulta do médico com o paciente e depois ela traz um resumo e o médico só edita. Ou seja, o médico pode falar olhando no olho do paciente, não precisa ficar digitando no computador ou escrevendo à mão o que o paciente fala, e dá tempo para a interação humana real entre o médico e o paciente.
De alguma forma, a inteligência artificial já preocupa também os médicos? No futuro, pode haver uma escalada na substituição do profissional?
Olha, já preocupa bastante os médicos, sobretudo na minha especialidade, na radiologia e diagnóstico por imagem. A gente nota uma queda do interesse dos alunos pela radiologia e diagnóstico por imagem, com medo de serem substituídos pela inteligência artificial. Eu tenho certeza que não seremos substituídos, mas talvez dê uma escala diferente, né? Talvez o médico que interpretasse 30 exames no dia consiga interpretar 60 exames no dia com o auxílio da inteligência artificial. E isso está trazendo uma preocupação e está direcionando os alunos para outras áreas que têm mais um contato direto, como cirurgia, né, áreas que interagem diretamente com o corpo humano, onde a IA não vai poder atuar tanto.
Sobre a sua profissão e o seu segmento, que é radiologia, o que as pessoas mais entendem errado sobre essa especialidade?
O pessoal acha que a gente simplesmente dá laudo, que a gente olha o exame e dá um laudo burocrático, quando, na verdade, nós trabalhamos de maneira muito ativa no bastidor, em contato com o médico. Para nós fazermos um diagnóstico, a gente precisa do contexto clínico do paciente. Só a imagem não basta. Uma imagem semelhante pode ter diagnósticos diferentes dependendo do contexto clínico do paciente. Então, esse bastidor, normalmente o pessoal não sabe.
O que você traz de informação sobre ficar mais tranquilo ou preocupado por parte do paciente quando vai fazer um exame de imagem?
Bom, os exames de imagem, hoje em dia, eles têm muito pouco risco. Havia uma preocupação no passado com os meios de contraste, com a injeção de contraste na veia, e existe uma segurança imensamente maior nos contrastes de hoje em dia em relação ao que se tinha 20, 30 anos atrás. Então, os exames de imagem, eles têm muito baixa taxa de complicação. Os pacientes podem ter certeza que que na tecnologia atual eles são bem mais seguros que já foram.
Muito bem. Médico, assim como outros profissionais, né, sobrecarregados, acabam levando problemas para casa depois do expediente?
Ah, sem dúvida. Muitas vezes custa casamentos, muitas vezes custa tempo de lazer, porque é difícil a gente acabar o dia em que tenha se vivenciado uma situação extrema, uma situação dramática, e simplesmente desligar e chegar em casa e no outro dia ligar de novo, né? Então, não tem como não levar alguns dramas para casa. Então, muitos médicos recorrem a tratamento psiquiátrico, psicológico, para conseguir lidar com essas angústias do dia a dia.
O senhor consegue desligar esses problemas? Vamos dizer problemas, porque você acaba se sentindo responsável por um diagnóstico, pelo encaminhamento de um tratamento. Mas é possível desligar depois de um plantão que tenha sido mais pesado, mais complicado?
Na maioria das vezes eu consigo depois de 26 anos de treinamento. Mas de vez em quando a minha esposa sabe que minha cabeça está em algum caso clínico que eu estou pensando. Ela já sabe, eu já trago isso no livro também. De vez em quando a gente não consegue se desvencilhar de uma coisa que nos toca emocionalmente.
Doutor, a gente olha para o médico com respeito, com reconhecimento. E geralmente a gente percebe que a maioria das pessoas olha para o médico como uma autoridade, porque ele está ali, até porque a gente precisa dele também, né?
Verdade.
Uma boa conversa, um bom relacionamento resulta na satisfação. O senhor cita também vaidades e egos no ambiente hospitalar. Isso existe mais do que as pessoas imaginam?
Não, eu acho que tem melhorado muito. Desses anos que eu tenho, desde formado em 98 para agora, melhorou bastante. É evidente que o médico, no ambiente hospitalar, muitas vezes ele está no topo da hierarquia, num bloco cirúrgico, numa sala de urgência. Hoje em dia nós coexistimos também com os gestores hospitalares, que muitas vezes estão acima de nós na hierarquia. Então as coisas vêm sendo mais atenuadas. E o próprio controle dos hospitais em relação aos excessos de médicos aumentou bastante. Os hospitais trabalham com muito compliance, muito cuidado com as condutas de profissionais de todas as áreas. Então, isso inclui os médicos também.
Doutor, a gente percebe que não só no serviço público de saúde, mas também no particular, tem filas, tem demora, tem atrasos, né? Pergunto, a medicina atual, ela está mais assentada ou baseada na boa escuta do paciente ou ela está atendendo na base da pressa?
Eu acho que em muito ainda é na base da pressa. Então é uma coisa que a gente tem que prestar atenção. Então às vezes são marcadas consultas num volume muito grande, num curto espaço de tempo. Muitas vezes se recorre precocemente a exames antes de se ter uma história clínica completa do paciente, um exame físico completo do paciente. Então isso é um desafio que nós temos para lidar, porque realmente está virando em muitos lugares uma escala grande demais para o tempo disponível.
Perfeito. Dizer não sei ainda é visto como fraqueza ou deveria ser visto como honestidade?
Olha, eu acho que é visto como honestidade. E desconfie das certezas absolutas na área da saúde, não só na medicina, mas principalmente na medicina. A gente trabalha com o organismo mais imprevisível que existe. Então, certezas em tudo não vão ocorrer. Desconfie de um médico que tem muita certeza na rede social, ou no YouTube, ou mesmo no convívio direto, porque a gente sempre trabalha com a incerteza.
Doutor, ter mais que um diagnóstico está relacionado a custo, né? Você, como médico, acha que é legal ter mais que um posicionamento médico-científico sobre um problema de saúde?
O ideal é que não precisasse. Seria o ideal, em que todos os médicos, diante dos mesmos conjuntos de sintomas e sinais, chegassem às mesmas conclusões. Mas no livro eu falo aqui na questão da confiança. É importante que o paciente perceba e que construa com o médico uma relação de confiança. Se essa relação não foi construída, é interessante que se peça uma segunda opinião, sim.
Mesmo o médico sabendo quais são os elementos que mais contribuem para ganhar a confiança do paciente, é difícil pôr em prática? Porque o médico sabe, se ele for simpático, se ele puxar uma conversa até confidente, não confidente, né? Mas não é um confessionário, consultório, mas né, dar aquele bom dia, de onde que você veio e tal, daqui a pouco aquela conversa que não tem nada a ver com medicina, daqui a pouco fala de futebol, fala até de política, conversas paralelas, isso aproxima um pouco mais a realidade do paciente com o médico?
Sem dúvida, quanto mais o paciente conseguir humanizar a figura do médico, melhor. Mais ele consegue ter confiança e sintonia. As pessoas não confiam necessariamente numa figura perfeita. A imperfeição, muitas vezes, traz uma conexão, né? Então, entender que tem um ser humano que tem um conhecimento técnico, mas também é ser humano, como o paciente, eu acho que constrói uma boa relação.
Qual é a situação mais curiosa que o senhor já passou? Curioso, engraçada, enfim, toda profissão tem os seus momentos diferenciados, né? Tanto no hospital como no consultório.
Olha, uma situação inusitada que aconteceu recentemente foi familiares levaram uma paciente para atendimento na emergência, a paciente foi internada, mas os familiares não queriam que fosse feito nenhum tratamento com ela. Nem que se desse soro para hidratá-la. Ela não se alimentava e não tomava líquido. E os familiares não queriam que nada fosse feito. Queriam só que ela ficasse hospedada no hospital. Isso foi um desafio para nós. Na época, eu era o diretor técnico do hospital, lidarmos com essa situação, né? Mas, no fim, deu tudo certo. Mas foi uma situação atípica. A pessoa não querer tratamento nenhum.
Só ficar lá, caso sentisse mal, o médico estava mais próximo.
Exato.
Tá certo. O que é que o público de casa precisa entender melhor sobre a rotina de quem trabalha na saúde?
Todo mundo, na maioria das pessoas, tem um amigo ou mais médicos, né? Então o pessoal tem que entender que aquela pessoa que passa meme no WhatsApp, que a gente tem conversas de outros assuntos, que a gente fala de futebol, que a gente fala de política, muitas vezes é um médico. Ou seja, uma pessoa como você.
Médico é um ser humano também, né? Ele está lá com a sua sabedoria para tratar o paciente, mas ele vive também como as demais pessoas, é claro, né? Nós tivemos aqui um pequeno corte com a comunicação do doutor. Doutor Rodrigo, está ouvindo bem?
Eu ouço bem.
Ah, perfeito. Agora sim. Bom, eu dizia, o médico, depois de um plantão, depois de tirar o jaleco, ele tem que ter uma vida social igual aos outros. Claro que na rua ele se depara com situações, muitas vezes, de uma pessoa passando mal, um acidente. Você já encarou algum acidente na rua, numa rodovia, não?
Mas rodovia, avião, hotel, já encarei diversas situações. Graças a Deus, nenhuma delas era muito grave, mas diversas vezes eu tive que atuar como médico numa circunstância externa ao ambiente hospitalar, ao ambiente de consultório.
No juramento de formação, está previsto isso? O médico não pode fugir da sua responsabilidade?
Sem dúvida. Primeira coisa que o médico tem como compromisso é a não maleficência. É a primeira coisa, não fazer mal. E a segunda coisa é atender alguém quando tem necessidade, independentemente de situação que esteja.
Como é que é, ou como é que está sendo, né, essa experiência de escrever um livro, né, que é dedicado não só à comunidade médica, mas especialmente à sociedade em geral?
Sabe que eu comecei a escrever durante a pandemia muito para exorcizar aqueles pensamentos repetitivos que nos acometem, que a gente não consegue tirar da cabeça. E o ato de escrever, para mim, me fez muito bem. Trabalhar aquela informação em forma de construção de texto me fez muito bem para justamente não continuar carregando aquelas coisas para casa, aquelas coisas do dia a dia para casa.
A saúde, a doença, o medo, o temor, até por morrer em alguns casos, torna essa situação, esse cenário um pouco pesado, né? E claro que o médico também caminha lado a lado do paciente. Você tenta colocar um pouco de um cenário diferente, até um certo bom humor para amenizar isso tudo?
Eu usei o recurso do humor, primeiro porque é um pouco diferente do que a gente costuma encontrar na literatura escrita por médicos. Normalmente é um tom mais técnico ou um tom mais lírico. E eu achei que o recurso do humor, primeiro, porque é um recurso que eu gosto para mim mesmo, eu utilizo o humor como um recurso de lidar com adversidades, e eu acho que passar esse humor para quem está fora também pode ajudar a criar uma conexão e ficar uma leitura mais agradável, mais palatável.
Doutor, muito obrigado por falar conosco. Eu até recebi uma historinha muito interessante de uma pessoa famosa que ensinou uma regra dos três, ainda bem. Quando acontece uma coisa ruim, você tem que encontrar três razões com a palavra ainda bem, né? Por exemplo, você sofreu um acidente de carro, o pneu furou, ainda bem que eu tenho carro, ainda bem que eu tenho o equipamento para trocar o pneu, ainda bem que eu tenho, né, saúde para trocar esse pneu. Então, você sempre consegue colocar uma situação positiva ou razões positivas perto de uma negativa. E parece que a saúde também tem muito isso, né?
Sim, primeiro é uma maneira da gente desenvolver gratidão pelo que nós temos, o que é muito terapêutico. E segundo, é uma maneira de enxergar o copo meio cheio, né? Não meio vazio. Quer dizer, cada circunstância traz aprendizados, traz desafios que nos constroem, que constroem nossas memórias, o nosso conhecimento, o nosso aprendizado. Isso desde a infância, né?
É difícil, mas é um exercício que necessita quase que diariamente um pouco de prática, né?
É um exercício muito saudável.
Doutor, o livro está à venda onde?
Está.
Doutor, eu peço que você repita, porque houve um corte na sua resposta. Onde é que podemos encontrar o livro?
No meu site, rodrigosilvamiller.com.br. Ali tem venda do livro e alguns textos a mais que eu escrevi. Na Amazon, para alguns usuários, aparece como compra internacional, mas aí, clicando nas opções de compra, consegue compra nacional. E também no estante virtual.
O que se passa na cabeça de um médico?
É isso. Isso mesmo.
Ok. Dr. Rodrigo da Silva Miller, médico radiologista, professor e autor do livro. Nosso muito obrigado, doutor. Muito sucesso.
Muito obrigado. Um grande abraço.